E o padre Paulino, ele faz um agradecimento especial, porque aqui no meu primeiro pronunciamento eu fiz uma saudação especial a ele e disse que dele eu tinha aprendido, quando seminarista, que um bom seminarista tinha que ter lombos de burro, costas de burro, estômago de porco, espírito de anjo. Lombo de burro, estômago de porco e espírito de anjo. Exatamente para não enjeitar o serviço, para aceitar todo tipo de serviço no momento em que ele se apresentar, para se alimentar do que estiver à mesa sem nunca reclamar, porque a gente tem que estar sempre consciente de que enquanto a gente tem uma mesa farta, tem muitos que precisam de um pão diário para sobreviver. E também ele me ensinou que a gente precisa ter espírito de anjo para aprender a conciliar sempre, para poder mediar sempre. E acho que esse é um pouco o espírito que norteia o Senado Federal, que é aquele que está sempre disposto a fazer a mediação, a fazer a ponderação entre os pontos divergentes e encontrar uma saída que seja uma saída consensual e uma saída que contribua para o avanço do Brasil. Então, o padre Paulino me escreveu agradecendo pela sua citação no meu primeiro pronunciamento e também fez uma crítica ao segundo pronunciamento que fiz aqui desta tribuna no que diz respeito ao manejo florestal sustentável. O padre Paulino ele tem uma discordância de fundo do manejo florestal sustentável. Ele não acredita que o manejo seja uma solução uma solução sustentável para o desenvolvimento da Amazônia e principalmente para a preservação da floresta, e ele justifica a sua discordância. Ele diz aqui na sua carta que não acredita no manejo florestal porque ele acha que os manejadores não cumprem o que é estabelecido no regulamento do manejo florestal. Ele acha, por exemplo, que os manejadores, principalmente os empresariais, não cumprem o que é estabelecido no plano de manejo, em que as árvores a serem colhidas sejam apenas as árvores maduras, as árvores que já seriam naturalmente descartadas pela natureza. Então, é como se comparasse as árvores como filhas, tendo uma árvore filha, uma árvore mãe e uma árvore avó. No caso, as árvores que seriam extraídas seriam sempre as árvores avós, de maneira a garantir sempre a perpetuação da espécie e garantir a sustentabilidade e garantir o futuro da floresta para as futuras gerações. Só que ele denuncia, na sua carta, ele diz que não acredita no projeto porque, por onde tem passado, tem identificado situação em que as pessoas não só colhem as árvores maduras, mas colhem também árvores de meia-vida, o que põe em ameaça às futuras gerações. Então, o que, eu teria para dizer aqui da tribuna do Senado Federal, com todo respeito ao grande mestre que é o padre Paulino Baltazar, esse grande defensor da Amazônia, grande defensor da floresta da Amazônia, e grande defensor do Acre, uma pessoa que nasceu na Itália, viveu os dramas da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e já tem mais anos de Brasil do que de Itália, e tem mais anos de Acre do que de Brasil, portanto, ele é mais acreano hoje do que brasileiro e do que italiano. Então, ele tem toda a autoridade do mundo para nos apresentar as suas sugestões e tentar aprimorar esse nosso projeto. Então, o que a gente tem para dizer para o padre Paulino é que, Se existem práticas que se sobrepõem àquilo que está regulamentado, então tem que ser combatida a prática. Tem que escolher, tem que identificar aqueles que estão transgredindo a lei, transgredindo o que foi regulamentado e punir com severidade esses que transgridem. Mas não podemos deixar de reconhecer que o manejo florestal é uma concepção absolutamente compatível com o projeto de desenvolvimento sustentável que nós estamos levando no estado do Acre, que começou com o governador Jorge Viana, que fez todos os passos iniciais, depois teve sequência com o governador Binho Marques, que aprofundou muito mais nesse sentido, inclusive aprovando uma lei na Assembleia Legislativa e criando o sistema de incentivo aos serviços ambientais. Essa lei estabelece remuneração específica para quem trabalha na preservação da floresta e quem contribui para a preservação ambiental. Então, o Acre está muito avançado nesse sentido. É, nessa discussão globalizada hoje, super atualizada de mercado de carbono, o Acre está super atualizado. Ele apresentou a sua lei, ele saiu na frente dos demais estados da Amazônia e saiu na frente, inclusive, em relação ao Brasil, né? E já tem hoje acordo firmado com os estados da Califórnia nos Estados Unidos, com o estado de Chiapas, no México. Já foi assinado um termo de compromisso para a remuneração por serviços ambientais. Então, o que, que a gente tem a dizer é que os passos que estão sendo dados, a legislação que está sendo construída, a construção que veio desde o zoneamento ecológico e econômico, passando por todos os passos da legislação do arcabouço legal construído pelo governo do Estado do Acre, esses passos não podem ser, jogados no lixo. A gente não pode recuar nesses avanços que a gente conseguiu. E a gente quer pedir, nesse momento, a todas as pessoas que compartilham dessas ideias postas pelo padre Paulino, é que a gente precisa, sim, combater aqueles que transgridem a lei. Mas a gente não pode recuar naqueles avanços que a gente conseguiu. Então, o manejo florestal, ele é, sim, uma forma segura de garantir às futuras gerações que elas tenham a floresta. A gente não pode ter a floresta apenas como um jardim intocável, porque se a gente olhar para a floresta como um jardim intocável, a gente não vai dar a garantia de vida para as populações que habitam. A gente precisa garantir emprego e renda e seguridade social e direitos para as famílias que vivem na floresta. E para isso a gente precisa encontrar meios de elevar o seu padrão de renda, melhorar a sua qualidade de vida. Porque melhorando a qualidade de vida das pessoas que vivem na floresta, a gente vai estar contribuindo dessa forma, com toda certeza, para que essas pessoas permaneçam na floresta e nos ajudem a proteger a floresta. Porque não existe outro meio de proteger a floresta, senão a gente proteger e garantir as condições de vida das pessoas que vivem na floresta. E essas pessoas vão nos legar uma floresta saudável para as futuras gerações, porque esse pacto de gerações que a gente defende nesse modelo de sustentabilidade é o que tem que nortear a nossa conduta. Nós temos que tomar cada atitude, cada passo na atualidade, pensando nas gerações futuras. Porque se o ambiente hoje no mundo está ameaçado, se a gente está vivendo uma situação de desequilíbrio, de efeito estufa, de mudanças climáticas que ameaçam a sobrevivência da humanidade no futuro, nós temos que saber que a floresta é o nosso maior patrimônio e é a nossa porta de entrada para essa discussão de cabeça erguida no mundo globalizado. Então, a gente pode, sim, com um projeto de desenvolvimento sustentável, como esse que é exemplar no estado do Acre, a gente se apresentar para o debate em plano global e dizer, é possível, sim, gerar condições de vida, condições de trabalho, melhorar a vida das pessoas que vivem na floresta, melhorar a renda, garantir essas condições de vida saudáveis para a atual geração e garantir a floresta, sim, intacta para as futuras gerações. E o manejo florestal sustentável, ele pode ser, sim, eficiente nesse sentido, desde que seja feito e praticado com rígida obediência ao que é estabelecido no seu plano. E a gente acredita, sim, que o governo do Acre é um governo absolutamente preocupado com isso, o Instituto do Meio Ambiente, a gente também acredita na função do IBAMA, que precisa aprimorar cada vez mais as suas técnicas de fiscalização, para que o que for estabelecido em lei, para o que for estabelecido no plano de manejo, aquilo que estiver aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Instituto do Meio Ambiente do Acre, seja cumprido exatamente como foi acordado, e aqueles que transgridem a lei terão que responder de acordo com a lei, as penalidades que a lei estabelece. E, nesse sentido, eu termino aqui, senador Paim, passando a minha saudação ao padre Paulino, agradecendo por sua contribuição, agradecendo por sua discordância, porque democracia é isso, é a gente poder dialogar sobre os temas de maneira transparente e externando as posições favoráveis, as posições contrárias, para a gente encontrar o melhor caminho para o Brasil, porque o Brasil precisa da opinião de todos para encontrar uma posição ponderada e avançar no sentido de ser um protagonista nessa discussão ambiental em plano mundial. Muito obrigado, eu agradeço sua atenção e agradeço a atenção de todos que nos acompanharam pela TV Senado e pela Rádio Senado em todo o Brasil.